Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
8h31, estamos no ar com o Café com Entrevista desta quinta, 14 de agosto de 2025. Eu te convido a estar presente conosco também. Você pode participar pelo 996118989. Nosso Café com Entrevista vai para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região. Rádio Frei Galvão, emissora da Fundação Frei Rogério. Você está conosco também no rádio 89,9 FM, no YouTube Rádio Frei Galvão FM, e você é convidado a nos seguir nas redes sociais. Tem o nosso Instagram, nosso Facebook Rádio Frei Galvão, e tem também nosso aplicativo para celular. Venha conosco participar do Café com Entrevista, Dr. Marcelo Meirelles. Bate-papo é sobre lombalgia. Ih, rapaz. Está no ar mais uma edição do Café com Entrevista.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
Se você tem diagnóstico de artrose, protusão discal, hérnia de disco, estreitamento de vértebra, bico de papagaio, pode ser que isso venha da tal lombalgia. Pode ser que uma dor na lombar, na coluna, esteja causando esses outros diagnósticos. E a gente vai falar mais sobre isso agora com o ortopedista Dr. Marcelo Meirelles, lá da Clínica Movete. E no frio, hein? E aí que, na hora que levanta, faz até que crec, crec. Bom dia, doutor, tudo bem?
Bom dia, Felipe, bom dia, Juliano, bom dia, Sadal, bom dia aos ouvintes da Rádio Frei Galvão. É uma honra estar aqui, que a gente possa bater um papo aí sobre um assunto tão comum, né? Eu costumo dizer que a lombalgia a gente já teve, está tendo ou vai ter, porque dificilmente uma pessoa consegue passar uma vida inteira sem ter uma crise de dor lombar. Uhum. E há uma explicação para isso, que é uma explicação, primeiro, né, mais simples, que é uma explicação biomecânica, né?
Tá.
Porque o centro de gravidade do nosso corpo cai exatamente na região lombar.
Tá.
Então, a coluna lombar, a gente tem que levar em conta que a coluna, de uma maneira geral, ela não é uma estrutura rígida, ela é uma estrutura de sustentação com mobilidade.
Tá.
E ela tem anatomicamente, né? Quando a gente olha de frente, a coluna, ela é retilínea.
Tá.
Né? As variações podem existir nas famosas chamadas escoliose. Uhum. E de lado nós temos a lordose cervical. Uhum. Aí nós temos a cifose torácica. Uhum. E a lordose lombar de novo. Uhum. Então vai fazendo uma curva, e o centro de gravidade disso daí é exatamente na região lombar.
Tá.
Então já começa pequenas diferenças posturais. Uhum. Obesidade, uma flacidez abdominal em que você desvia o centro de gravidade para frente ou para trás, você já pode ser uma das causas da lombalgia.
Ela tem níveis, doutor, de dor ou de efeito? Tem grau? Como que ela é classificada?
Então, você pode classificar as lombalgias, né? As lombalgias por um processo inflamatório, né?
Tá.
Agudo.
Tá.
Que às vezes ocorre.
Esse é mais grave.
Às vezes ocorre em pessoas até mais jovens, né?
Ah, é?
É aquele que vai pegar um peso, faz um esforço numa posição desfavorável para a coluna, que a gente deve sempre aproveitar e lembrar que a forma correta de se abaixar, para se pegar um peso, é dobrar os joelhos, abaixar e levantar. Porque aí você usa a força do braço e a força da coxa, da musculatura da coxa, e não da lombar. Porque quando você abaixa para pegar um peso e levanta, o fulcro da força é exatamente na região lombar.
Sabe onde
então
isso
você pode fazer
muito?
Uma contratura, que aí a pessoa fica torta, né?
Tá.
Que o pessoal
nunca
fala,
teve nada e pode ter ali.
Isso, às vezes as pessoas falam, saiu fora a coluna. Não é que saiu fora.
Saiu
Houve
fora.
Uma contratura muscular, E de um lado nós temos a musculatura paravertebral e isso inclina o corpo, né? A pessoa fica andando assim, inclinada.
Às vezes o pessoal não percebe, mas pegar aquele galão de água de 20 litros, o botijão de gás.
Botijão de gás, cesta de ou caixa de supermercado pesado que fica no fundo de porta-mala do carro.
Batata para dar problema, né?
É, a pessoa tem que abaixar lá no fundo do porta-mala para puxar o peso. Então são medidas, né, que deve ser evitadas. Você pode ter a lombalgia, né, que também é talvez a mais comum, que é a lombalgia já num processo degenerativo, né, que são as artroses.
Tá.
E essa região, ela é muito comum você ter artrose na região lombar exatamente pelo esforço biomecânico que ela está sujeita.
Às vezes a gente encontra os idosos que andam curvados mesmo. Isso tem alguma relação, pode ser uma outra situação, eles andam curvados mesmo para frente, né?
Então, aí é outro problema. Aí é a questão da osteoporose.
Ah, tá.
Porque quando o paciente tem uma osteoporose, ele vai, a vértebra, ela é formada pelo corpo da vértebra, que é o maciço ósseo,
certo.
E a parte posterior, né, que é o chamado pedículo,
tá,
que protege a medula,
tá,
e por onde saem as raízes nervosas que vão formar os nervos periféricos. Então, quando você tem no idoso, né, você pode ter uma cifose torácica, porque há um achatamento da vértebra, né?
Tá.
Nós chamamos isso, às vezes, de uma fratura patológica. Quer dizer, é uma fratura, pelo próprio peso do corpo, vai havendo um desabamento.
Uhum.
E aí a pessoa vai, o idoso vai ficando inclinado para frente.
Tá.
Daí a importância cada vez maior do tratamento da osteoporose, da prevenção da osteoporose, certo? E da atividade física, que é fundamental fortalecer a musculatura para evitar esses casos.
A gente falou de casos, vamos dizer assim, extremos, ou por exemplo, vou levantar um botijão de gás, me dá uma dor nas costas, eu posso causar uma lesão. Mas, se eu posso ter alguma lesão por esforço repetitivo, por exemplo? Que às vezes a gente não percebe no dia a dia, isso também pode causar?
Pode causar, com certeza. Eu vejo assim, hoje em dia, a lombalgia é a doença que mais causa afastamento do trabalho no mundo. Não é só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Hoje as indústrias...
Qualquer tipo de trabalho?
Qualquer tipo de trabalho. Você pega uma manicure, por exemplo, que
claro.
Então tem vários, a costureira, pessoal de fábrica. Apesar que hoje nas indústrias, né, existem já programas de prevenção com atividade física, orientação com preparador físico, o aprimoramento do maquinário.
O técnico de segurança do trabalho muito presente, né, também atuante.
E outra coisa, as máquinas geralmente são mais adaptadas. Uma ergonomia mais favorável para o operário, mas de qualquer forma a lombalgia crônica, às vezes o paciente tem tudo isso, mas ele não se cuida pessoalmente, Eu, às vezes, eu atendo pacientes aqui que trabalham em indústrias pesadas aqui em Guaratinguetá, que sobem escada, guindastes, e tem 50 anos de idade, obeso, né? Com aquela barriga, né,
Que tá ficando,
então,
hein?
Isso aumenta a lordose.
Puxa a orelha.
Então, isso também acaba favorecendo o aparecimento de uma crise de coluna. Agora, fora isso, né, a gente tem que pensar, né, em outras causas mais sérias, né? Então, por isso que todo paciente que tem uma dor lombar, assim, deve procurar um médico, né? Dependendo da idade, sempre é necessário fazer um exame de imagem, né? Além do exame clínico, um exame de imagem, que pode
provar,
ser,
né,
desde uma radiografia até uma ressonância, né?
O que aí hoje é mais dia, específico ainda,
que, né, a gente pode ver para afastar duas doenças que são graves, né? A hérnia de disco,
isso aí,
que é um escorregamento do disco, e ele comprime ou a raiz ou a própria terminação da medula, né, na cauda equina, e isso provoca a famosa dor lombar, né, a ciática, né, que muitas vezes você só consegue resolver através do tratamento cirúrgico. E também para afastar outras doenças secundárias. Muitas vezes, por exemplo, tem pacientes que têm alguma doença neoplásica, né? Um tumor de alguma outra região do corpo. E que pode desenvolver uma metástase ao nível de coluna.
O senhor citou cirurgia, lombalgia. Casos de lombalgia, eles são casos de cirurgia ou eles podem evoluir para casos de cirurgia?
Não, as cirurgias, né? Elas estão, para a coluna, elas são bem específicas, né?
Tá.
Então, vamos supor, uma hérnia.
Quem teve dor vai ter que fazer cirurgia, não
lógico,
é assim?
Lógico, não é assim. Aliás, na maioria dos casos, o tratamento é mais conservador.
Ah, ótimo.
Agora, você tem indicação cirúrgica, uma hérnia de disco, que a gente chama extrusa, em que é um rompimento do disco, e o disco entra, ele escorrega para dentro do canal.
Isso não tem jeito.
E comprimindo o nervo. Então, aí é uma compressão mecânica, é alguma coisa que pinçou lá.
Fora a dor.
Ali,
né?
Dificilmente você consegue resolver o problema sem que haja um procedimento cirúrgico. E em cima do procedimento cirúrgico, hoje, né, a gente já tem evoluído bastante, porque nós já temos a cirurgia de aliás, isso é uma especialidade que talvez os neurologistas, neurocirurgião, até possa se explicar melhor, mas são feitas cirurgias minimamente invasivas em determinados casos.
Tá.
20, 30, até 40% dos casos dá para ser feita uma cirurgia minimamente invasiva.
Legal.
Porque o paciente faz uma sedação, faz o vídeo, faz a cirurgia, no outro dia o paciente está de pé, normal, sem grandes problemas.
Boa.
Né? E também tem indicação de fazer cirurgias para aqueles casos de artrose muito grave, né? Ou uma discopatia importante, uma perda já e que tem uma dor muito, que pode evoluir para uma cirurgia chamada artrodese, que é uma fixação da coluna para que evite a dor.
Eu ia fazer uma pergunta para o senhor que a Cláudia mandou, é a mesma, então eu vou passar para a Cláudia fazer a pergunta para o senhor. Cláudia Pereira, bom dia. Gostaria de saber, doutor, a postura influencia na coluna? Eu coloco aqui, sentar, deitar, levantar da cama, tudo isso influencia, doutor?
Influencia. É lógico que, por exemplo, deitar, dormir, a posição correta é dormir de lado, né?
Tá.
Que a gente chama de posição fetal, né?
Tá.
Fletindo o quadril, dobrando os joelhos. As pessoas idosas, às vezes, que fica joelho com joelho, dói, às vezes pode colocar um travesseirinho, uma almofada no vão entre os joelhos, né? Que seria uma posição correta. Segundo, trabalhar muito, muito, muito o alongamento, que é fundamental. Aquelas pessoas que quando vão fazer uma flexão da região lombar e a ponta do dedo mal chega na canela, são pessoas que têm um encurtamento da musculatura chamada isquiotibial. O que que acontece? Toda vez que ela vai dobrar para pegar algo no chão, ela tem que forçar a coluna, porque a musculatura não permite que ela vá encurtada, não permite que ela
faça esse movimento. Isso é falta de estímulo da musculatura, né?
Então, a gente vai resumindo que o mais importante para a prevenção das lombalgias é ter um cuidado físico.
Tá.
Então, se tem barriga, né? Se tem um abdômen volumoso, fazer uma dieta, perder peso, fazer caminhada e principalmente fazer alongamento,
que é um
tipo de atividade que previne as lombalgias.
Ah, dentro disso que a Cláudia perguntou de postura, a gente vê muita gente na rua andando bem curvado, assim, com a cabeça baixa, tem aquela postura meio jogada, largada, assim. Tudo isso também vai contribuindo para causar problemas, né?
Exatamente. Hoje, inclusive, né? Até eu vi recentemente uma reportagem sobre a questão da dor na coluna cervical por causa do uso do celular. Porque as pessoas dobram o
tempo
pescoço
inteiro, né?
E fica com o celular mais baixo. Tá. O ideal seria ficar com o celular.
Na altura ali do nariz.
Outra coisa, né, que a gente vê muito também é a pessoa que trabalha com computador.
Tá.
É, existe determinado tipo de ocupação em que a pessoa coloca o computador de um lado, ou então o computador fica de frente, mas ela tem que toda hora pegar aqui uma gaveta. Então o computador tem que ficar de frente.
Na altura, né, do rosto, de preferência.
E se ela for fazer copiar as coisas, essa impressão deve estar do lado do computador, na altura dos olhos.
Tá.
Para que ela possa exercer essa atividade, tá, sem precisar estar abaixando a cabeça ou, legal, movimentando o pescoço.
Coisas simples do dia a dia que evitam problemas graves. E a gente está falando de problema que causa dor, gente. Causa dor. Esse tipo de problema causa dor. Não é só postura, não. E não é dor, qualquer dor, né?
Dor e é uma dor, como você falou, é uma dor, né? Usar uma expressão assim bem popular, uma dor chata.
É, opa.
Porque ela não é tipo de uma infecção que você tem febre, que compromete seu estado geral.
Não.
É uma dor vamos dizer assim, num corpo, né? Entre aspas, são.
Exato.
Então, ele inibe, ele atrapalha a sua atividade, ele restringe.
Uhum.
Além, como você bem disse, a questão da dor.
Ó, a gente vai fazer uma pausa para você ajustar isso, sua posição agora. Se doer, porque tá errado. Se você ajustar, sentar direito na cadeira, no sofá agora, é porque você tá na postura errada. E não é para voltar, não, é para continuar ali para ajustar. Na volta a gente continua falando de fatores emocionais da lombalgia, condições importantes, a gente tá falando de obesidade, vamos falar de tabagismo, sedentarismo e sintomas. E esse tal de irradiar pras nádegas, pras pernas, qual o risco disso também? A gente vai falar na volta do intervalo. Vamos lá. A gente tá falando aqui das dores nossas do dia a dia, que não são poucas, né, doutor? 8h49, Café com Entrevista, falando sobre lombalgia, doutor Marcelo Meirelles, ortopedista, trazendo seus conhecimentos e também os atendimentos e os casos que ele atende lá na clínica Movete. Bom, a gente tá falando, a Cláudia complementou aqui, agradecendo, doutor, até pra gente ressaltar, obrigado, ficou bem explicado sobre a minha pergunta e dos ouvintes, com certeza, Deus abençoe, tá aí.
Obrigado, Cláudio.
Se coloque aí em posição correta, Cláudio. Paulo César mandou mensagem. Ó, quem tá mandando mensagem pro senhor, dona Eta Maria. Grande abraço ao querido doutor Marcelo.
Ah, muito obrigado, Eta. Muito aí. Obrigado mesmo. Um bom dia para vocês.
Show. O Zé Nilton mandou um áudio, eu vou soltar daqui mesmo. Não precisa pular não, Sadal. Pode, solto daqui mesmo. Vamos lá.
Bom dia, tudo bom? É o José Nilton que tá falando. Dá um abraço pro doutor Marcelo aí. Beleza, aí a todos da rádio aí. Esposa, eu queria fazer uma pergunta para ele, se ele pode ajudar eu. Minha esposa fez cirurgia na hérnia de disco, certo? Coluna lá. Rapaz, fez a cirurgia, fez um procedimento normal de recuperação, tudo certinho. Só que não ficou bom, gente. Eu senti muita dor, paralisa a perna direita, paralisa a perna esquerda, tem hora. Nossa, sofre, coitado. O que ele pode orientar eu aí?
José Nilton, que tá trabalhando, e se ele não tomar cuidado com a postura, com esse trabalho dele aqui, vai ter problema também, Zé Nilton. Toma cuidado, hein? E tá frio aí, né? Ele mora lá naquele caminho lá de Guaracunha.
Sei.
Esse dia ele mandou aqui a geada que caiu lá. O senhor falou de frio mais cedo. Lá é terrível. E o frio, a gente vai falar também, influencia. Bom, cirurgia na coluna, hérnia de disco, tá tendo ainda dores. Pode ser causa da cirurgia, pode ser, tem um processo de recuperação que é chato, né, doutor?
A hérnia de disco, né? A indicação cirúrgica é importante primeiro saber se ela teve essa crise por muito tempo.
Tá.
Porque
uma causa específica.
Porque se demorar muito tempo para resolver a compressão, às vezes você tira a descompressão, mas o nervo já foi machucado.
Já está comprometido, tá?
Ele já foi comprimido, então a recuperação dessa dor é mais lenta.
Boa.
Mesmo. Agora, comentar sobre...
É difícil.
É difícil você comentar sobre um pós-operatório,
né? Tem que ver o diagnóstico,
tem que ver direitinho. Se de repente não é outra hérnia, outro problema associado. Ah,
pode ter uma
que
outra
às vezes
aí?
Acontece você ter mais de uma hérnia.
Tá.
Mas geralmente você tem dor numa num determinado local e no fim acaba fazendo.
Ô Zé, marca uma consulta
mas
lá com o doutor.
É, exatamente. O importante marca é fazer lá. Uma avaliação.
Faz uma avaliação.
Assim fica muito difícil.
Especifica, traz o histórico de vida que pode influenciar agora.
Isso,
né?
Exatamente.
E aí o doutor faz uma avaliação legal para vocês, tá bom? É, essa irradiação de dor a partir da lombalgia é comum ou isso já é um problema que se agravou? A gente fala dor nas nádegas, nas pernas, isso pode acontecer mesmo.
É, o que acontece é o seguinte, né? Você pode ter uma lombalgia apenas uma contratura muscular, aquilo que eu falei, que a pessoa fica torta,
um peso, assim, tal.
E aí você tem uma contratura, você faz uso de anti-inflamatório, faz uso de fisioterapia, que é fundamental também nesses casos, a pessoa sai da crise.
Tá.
Faz uma avaliação radiográfica ou até por ressonância para saber qual o motivo daquela contratura. Ponto, esse é um caso. O segundo caso é quando você tem um escorregamento do disco.
Tá.
E o disco, quando ele escorrega, ele pode comprimir uma raiz nervosa. Na região lombar, saem os nervos que vão formar o nervo ciático, mais ou menos aqui na altura da nádega, que é um nervo da grossura de um dedo mínimo da mão, é um nervo grande.
Grande, claro.
E que ele desce pela parte posterior da coxa, e no joelho ele se bifurca em dois ramos.
Tá.
Um ramo lateral, que é o fibular, e um ramo posterior, do tibial. Então, essa inervação vai até o pé.
Tá.
E é uma inervação sensitiva e motora. Então, dependendo da compressão, você tem aquela dor violenta na perna.
Tá.
É, só melhora quando você flete o quadril ou flexiona a coluna naquela posição fetal, às vezes a dor desaparece. Mas você fica de pé, parece que a perna vai ser arrancada. E isso ocorre nas compressões. A causa mais comum é a compressão pelo disco, por uma discopatia. Mas pode ter por outros motivos. Então é preciso fazer uma avaliação, muito bem feita.
Sempre,
clínica,
sempre.
Exame neurológico bem feito, e avaliação neurológica e com imagens.
O senhor citou aí o uso de anti-inflamatórios. É comum o povo sentir dorzinha e pum, remedinho para dentro.
Exato.
O risco disso.
Então, isso foi uma colocação muito boa que você fez. Às vezes a lombalgia pode ser crônica, né?
Tá.
Então, aquela senhora gordinha, sobrecarga de peso, que faz as coisas tudo errado em casa, passa pano no chão, arruma a cama.
Tá.
Então, ela tem aquela dor crônica na coluna. E aí, o que que ela faz? O que o paciente faz? Tem em casa um anti-inflamatório. Não hormonal, mas um anti-inflamatório. E aí,
que é vendido
na
farmácia,
hoje tô com dor, vai lá, toma 2, 3 dias de remédio, para. Aí no outro dia tá com dor, vai lá, pega e toma de novo. Então o anti-inflamatório, né? E a gente sabe que o uso assim prolongado, ele tem efeitos bastante inconvenientes.
Tá.
Pro lado renal.
Olha.
Pro lado da hipertensão, da retenção de líquido.
Vai cuidar
com
de uma coisa
da hipertensão,
tudo.
Certo? E até hemorragias digestivas, por irritação
pode causar a morte.
De esôfago, de estômago. Então, é preciso tomar muito cuidado.
Legal.
Com o uso inadequado.
Boa.
Do anti-inflamatório.
Boa.
É um medicamento que a gente usa.
Usa mesmo.
Com muita frequência, né? No consultório,
e
mas
tem
sempre com essas recomendações.
O problema é que é um tipo de medicamento que na farmácia não precisa de receita, né? Ele fica na gôndola ali, quase me pega, me chama, me leva para casa. Isso leva, né?
Então, no período da Covid, a Anvisa instituiu a necessidade do receituário duplo.
Tá.
Por causa do Covid, por causa da queda de plaqueta.
Tá. Mas já agora não existe.
Agora
mais.
Tem alguns anti-inflamatórios que ainda necessita de um receituário duplo, mas a maioria não precisa mais.
Pela gravidade que ele pode causar na saúde, poderia ser uma alteração importante.
Inclusive,
né?
Tem na farmácia popular, né?
Pois é.
Às vezes a pessoa vai
mas
lá
precisa de receita,
precisa,
né?
Precisa de receita.
Que é controlado mês a mês,
exato.
Né?
Exato.
É, fatores emocionais podem influenciar, doutor, na questão da lombalgia?
Pode, e muito. Porque o emocional, né? Tem muita gente que somatiza muito os problemas emocionais, né? E como a coluna é uma, essa região lombar é uma área assim vulnerável, né? É muito comum haver essa somatização para parte da região da coluna.
Tá.
Então, daí a necessidade, né? Eu costumo falar assim, às vezes tem paciente que vai no consultório e fala assim, doutor, abre, principalmente mulher, abre uma bolsa, tira um monte de receita e fala, doutor, o senhor é a última esperança minha. Se o senhor não resolver, eu falo, olha, se a senhora não fizer o que eu vou pedir para a senhora fazer, nada. Eu vou ser o penúltimo, porque a senhora vai procurar outro.
É.
Então, é preciso que entender que precisa ser feita uma boa consulta, né? E esse aspecto do emocional é importante, porque muitas vezes você só vai melhorar ou só vai tirar aquela pessoa dessa lombalgia crônica, às vezes, no psicólogo, no psiquiatra.
Verdade.
Porque ele tem que controlar o emocional, que vai melhorar a parte física também.
Uhum.
Então, daí a necessidade de você ter uma consulta boa, que você possa entrar nessa questão emocional.
Sem pressa, é pra cuidar.
E daí você fazer o diagnóstico. Tem que ser feito o diagnóstico.
Boa.
Porque dá remédio para dor nas costas, para lombalgia, vamos dizer, todo mundo dá. Você acorda lá, vai na visita,
no PS,
a comadre, não, mas próprio, eu tomei esse remédio que eu tava com
pra dor, mim é ótimo,
muito bom, toma, Mike. Aí a pessoa toma um medicamento, né, sem nenhum tipo de conhecimento e do que realmente está acontecendo. Então é necessário consultar, fazer um bom exame clínico e completar com as imagens.
Último minuto do nosso programa. A questão da lombalgia pode, o que a gente fala popularmente, pode encostar, ou seja, pode entrar no INSS, auxílio doença, casos mais graves, inclusive, podem causar afastamento mesmo de trabalho?
Pode, com certeza. Aliás, é a doença que mais afasta o trabalho. É a questão da lombalgia.
Então, mas com avaliação médica.
Com avaliação, porque o simples fato, o fato de ter uma artrose, por exemplo, na coluna lombar, não significa que é uma coisa que todos nós, depois de uma certa idade, nós vamos ter.
Uhum.
Se você pegar a população aí de mais de 50 anos, levar lá no fazer uma radiografia, você vai ver que a maioria já tem uma artrose.
Verdade.
O famoso bico de papagaio, né? Então, isso por si só não é necessário para afastamento. Agora, se tiver um quadro clínico aí, associado, principalmente hérnia de disco ou alguma outra doença, com certeza dá direito, sim.
Doutor Marcelo Meirelles, uma aula mais uma vez, e sempre é assim, hoje sobre lombalgia. E no frio, gente, piora, né? É normal. Então, se previnam, se alimentem bem, saiam do sedentarismo e façam uma consulta bacana e boa. Doutor Marcelo atende lá na Clínica Moverte, na rua Luiz José de Castro, 195, nas Chácaras Celes. Super fácil de chegar, prédio bonito de esquina. Tem estacionamento, você vai ser muito bem atendido, tem acessibilidade. Então, vale a pena uma consulta para você se livrar da dor ou evitar a dor, né? Futura, principalmente. Doutor, mais uma vez, muito obrigado.
Bom, eu quero agradecer a vocês aqui da rádio, né? Eu fico muito prazeroso vir aqui conversar com os ouvintes, a gente poder passar um pouco da nossa experiência.
Boa.
E que a gente adquiriu ao longo do tempo, que não foram poucos. E eu agradeço mais uma vez a todos vocês.
Valeu. Fica por aqui mais uma edição do Café com Entrevista. Amanhã tem mais e a gente te convida a estar conosco. Não deixe de participar, igual hoje. Obrigado pelo carinho, pelas participações sempre muito boas. Amanhã, o vice-prefeito e secretário de Educação de Guará, Bruno Santos, estará aqui conosco no Café com Entrevista, falando de atividades importantes do município e melhorias aí na área da educação. Parcerias que Guaratinguetá firmou aí com instituições, inclusive internacionais. Bruno Santos, amanhã aqui no Café com Entrevista, o vice-prefeito e secretário de Educação de Guaratinguetá. Trabalhos técnicos de Antônio Sadal e Érica Augusto. Produção, apresentação, Felipe Melo e Juliana Luz. Coordenação do Evandro Luiz Cialha. Direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel. Agora tem o Evandro Luiz com o Melhor da Manhã. E em seguida, o Dani Ramos com o Cidade em Movimento. A gente volta ao meio-dia no Jornal das 12. Tchau, tchau.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.